Você está com Escala Brasileira.
Estamos na Rádio Senado, você que está em Florianópolis nos ouve em 93,1, Porto Velho em 103,7, no Rio de Janeiro, onde está o Adal agora, é 105,9. Valeu demais, bom demais ter a sua companhia, a sua audiência. Adal, conta pra gente aqui, como que atualmente no Brasil você enxerga a vida do músico profissional? Fala pra gente assim alguns aspectos, né, positivos e também se tiver alguma coisa assim negativa, é porque para a gente poder mostrar para os nossos ouvintes, para o povo, que às vezes assim, a gente vê o cara no palco, né, tocando para milhares de pessoas, a gente cria uma aura ali e de repente, né, existe muito mais, né, como disse o Shakespeare, né, existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia, né?
Então, sim, sim.
Conta pra gente, como que você enxerga, tô perguntando sobre a vivência mesmo, né? Você que vive profissionalmente música há muitos anos, como que você, né, percebe isso, do teu ponto de vista e da tua própria vivência pessoal?
Sim. Cara, a música você falou, acaba que com a música, assim, independe de quem você é, ou a sua relação social com o mundo e tal, mas uma coisa que você cria, alguma que emociona alguma pessoa, né, é algo que não se fabrica, tudo isso vem, né, não vou ficar essa rua agora fazendo uma música que vai emocionar e tal, não sei o quê. Tem pessoas que criam e compõem assim já, que são pessoas muito boas, sabe que aquela música, nossa, vou fazer uma coisa que, cara, isso aqui vai ser ritmo, a pessoa é muito boa, ela sabe. Tem hits nas costas ali, né? Uhum. É diferente o processo de ego, quer dizer, né? De a pessoa dizer, vou fazer um hit agora, não tem como. Então a música é uma coisa lúdica nesse sentido, né? É tocável saber como ela vai dar certo ou o que vai dar certo. Claro que você pode, né, investir naquilo ali, mas é uma questão de tempo, se o negócio é bom, você realmente quer, mas só uma questão de tempo. O tempo é que você não sabe quanto vai levar. Pode ser que leve um mês, como pode ser que leve 10 anos, né? Você pode ter que tratar música é um processo que cara, a gente já viu isso, que tem artistas que foram estourar com 60 anos, ou 50 anos, passou o resto da vida fazendo uma outra coisa, junto com a música, mas claro, né? Uhum. Ou com a arte, ou com uma outra arte e tal. Então, acho que tem esse ponto, assim, que é muito difícil você dizer assim, pô, agora não dá mais pra mim. Alguém que quer ser artista, né? Que quer entrar nesse meio, falando de Brasil, que você perguntou, né? Falando de como é se sentir músico e artista aqui nesse país e tem que viver, né, disso. A gente tem que viver com essas coisas. Tipo, eu sei que isso existe, eu tenho que estar tranquilo para que eu possa criar, né? Uhum. Fazer coisas, mas tem boletos, né? Tem boletos, a vida real ela tem que ser paga, ela tem que. Uhum. Isso tem que me gerar dinheiro, né? Isso tem que me gerar condição financeira para poder viver disso. Né? Então. Uhum. Aí nós estamos falando de Brasil que realmente ainda não é profissão, sofremos preconceitos em alguns lados, e claro, mas é muito bom, tá? Quando a coisa acontece, tem seu sucesso, você consegue, né? São poucos, né? É difícil, mas tem uma batalha com poucos, sucesso em todos os setores também. É uma questão de é uma profissão, a empresa, é uma marca, é igual a qualquer outra coisa, né? Mas com esses pontos que eu te falei que são lúdicos também. Então é muito difícil você lidar com isso. E então tem tipo assim, tem artistas que, pô, acaba que ganha muito dinheiro, até isso, mas não tem administração de cabeça boa, a pessoa ela é compositor, ou é compositor, ou é cantor, e não foi criado para isso, né? Uhum. Não tem aquela preparação teórica para cuidar de uma vida financeira, e quando vê as pessoas, caraca, como é que essa pessoa. Né, já está sem nada e foi um maior sucesso. É uma coisa que acontece. O Brasil é aquela coisa, você não vai viver com sucesso para sempre, que nem é nos Estados Unidos, porque lá o mercado é mundial, né? Então você aquilo vai explodir de uma forma que você vai viver o resto da sua vida bem. Né? Uhum. Aqui no Brasil não, você tem aquele sucesso imediato, mas daqui a pouco você já tem que ter outro, senão você não consegue, não vem e aí, muito bem, um mercado que é difícil de se renovar, ainda mais agora com a pandemia, foi algo catastrófico, né? Estamos se reconstruindo e tal. Uhum. Mas então, não é fácil, não.
Você acha, então, que a questão da administração da carreira, né, é algo assim que deve, o músico deve ter realmente como uma de suas prioridades para aprender a lidar com os tempos de glória e os tempos de crise. Seria mais ou menos isso?
É, para você poder... Mesmo assim, é muito difícil, né? Mesmo você sabendo lidar com isso, tendo alguma noção, eu comecei a ver se eu não tinha noção de nada, né? Isso aqui, eu achei, falou, cara, eu não tinha noção de nada, não tinha noção do... Sabe, nem que quando eu cheguei no engenheiro, eu não sabia nem que direito conexo existia. Sim, eu estava tocando com o Magal, Rosana, não tinha nada. E eu, assim, carteira dos músicos, porque a gente não tem comparação, não está parando para nada, não tem uma... Entendeu? Então, nisso, claro, faz parte dos direitos que, né, a gente deveria ter, mas alguém está comendo ali, né?
Sim,
tem
sim.
Uma pior coisa do Brasil, sempre tem aquelas... Uhum, né, a gente sabe que tem órgãos aí que estão, né? A gente não sabe como é que funciona.
Você falou sobre essa questão dos direitos conexos, né? No rádio, isso aí é, a gente percebe que é uma coisa que está resolvida, né? Quando toca uma música no rádio, você está tocando aquela música, o artista ganha, né? A gravadora ganha, mas os músicos que participaram daquela produção também têm a sua fatia ali, né? Não é isso que acontece?
É.
Agora,
é isso, é isso.
No streaming, parece que isso não acontece dessa maneira, né, Adão?
É, o streaming não. O streaming, ele só quem ganha é o artista. O conexo não foi, até hoje, não se... E é uma coisa muito, muito injusta, assim, né?
Muito louco isso.
Uma coisa muito louco, porque hoje é só streaming, né?
Isso, justamente.
É, não, porque hoje a galera fala assim, ah, mas, pô, são músicas que você gravou há 5, 6 anos atrás, para de tocar. Não, não, estão tocando cada vez mais. É o contrário.
Uhum.
Entendeu? Uma coisa, antes tocava até mesmo, porque nós tínhamos, agora são, cada um tem uma rádio pessoal do seu telefone, né?
Sim, sim.
Que é ali o todos esses streams e tal, você tem ali vários streams, assim, o único que é o mais limpinho assim é o YouTube, né?
Uhum.
E tal, tem mais uma coisa e tal, assim, o resto em geral é bem, bem fraco, assim, tá muito isso. Preocupado.
Isso, e assim, aquela canção, né, não tá o teu nome ali, não tá o teu nome explícito ali, mas a tua música tá lá, né? Você compôs aquela linha de bateria, você compôs aquela linha de baixo, e assim, é uma coisa muito injusta você não receber por aquilo, realmente, né?
Até não tem o nome lá em algumas situações de músicas, quando é autoral, tá meu nome. Mas
sim.
Quando de gravei, não tá, porque eles não pagam conexo, então não tem, não vão botar, né?
Uhum, sim.
Então, faz sentido não ter o nosso nome lá, né? No momento que eles botarem, eles vão ter que nos pagar, né?
Isso,
Eu tô lá, pô.
Uhum,
não,
isso.
Pô, então...
Mas eu acredito
não
que é algo que não vai se sustentar por muito tempo, porque assim, quem sustenta a indústria da música são os músicos, né? Se os músicos não vão conseguir, que isso, você depende do teu trabalho para sobreviver, né? É digno, é obrigado do seu trabalho, já dizia, até a Bíblia já fala sobre isso, né? Então, assim, se você trabalha...
Sim, mas aí, quando regularizar, os trilhões já foram distribuídos, né?
Sim, sim,
é
sim.
É muito injusto, isso não vai voltar, né?
Porque não, é verdade.
Jamais. E o tempo tá passando, né? De 5 a 10 anos, mas aí, né? Eu quero viver agora, né? Eu quero viver
claro,
hoje,
claro,
amanhã,
não,
né?
Totalmente.
É meu direito e tal. O cara fala, pô, vai regularizar, mas vai quando, né? Eu já tô vendo esse papo faz bastante tempo, né, cara? Ela tá bem longe de ser resolvido, eu acho.
Falando sobre essa coisa do direito conexo, assim, né? Você já gravou com muitos nomes, assim, a gente já tocou uma música sua aqui com os engenheiros, com Mosca. Assim, fazendo um retrospecto, vamos ouvir mais uma onde a gente percebe que alguma canção que fez um sucesso enorme, as pessoas ouvem no rádio, mas sabe quem está cantando, né? Mas às vezes não sabe que o baterista foi você. Tem alguma música assim que você poderia escolher para a gente tocar? Só para a gente ter a dimensão da complexidade dessa questão de que a música sem o baterista, ela não vai, não existiria, né?
Eu tenho acho que duas assim... Eu tô muito na dúvida de botar uma, que é Eu Que Não Amo Você. Acho que foi um hit, assim, do Engenheiros do Havaí, que foi um hit de maior sucesso ali na nossa fase, na nossa formação.
Uhum.
E tem um caso, esse é um caso no, aqui falando de Brasil, e tem uma banda que eu gravei, que é a banda Bliss, que é uma banda inglesa, que tem aquela música Here You Call, sabe qual é?
Uhum.
Da Bliss. É uma música de sucesso internacional que a gente regravou todo o disco, porque eles foram lançar o disco que ia lançar em 2010 e a... Não sei se é, não foi a gravadora, não deixou eles relançarem. Uhum. Então a gente regravou o disco, o Paul Halfs, que é o baixista. Inclusive eu conheço a Paula Toller por causa do Paul Halfs, que é o produtor da Paula Toller. Ele que me apresentou a Paula. São 17 anos já de Paula Toller por causa de Paul Halfs. Uhum. E o Paul Halfs me chamou pra gente regravar todas as baterias iguaizinhas aqui. Ele gravou baixo, bateria. E a vocalista e o guitarrista gravaram lá na Inglaterra o resto do disco igualzinho. A gente pegou assim faixa por faixa, fez a bateria igualzinha. Eles gravaram lá na Inglaterra, o mesmo técnico que mixou o... Eles na época, que é o técnico Pink Floyd, mixou o disco de novo.
Uau.
Então o disco é bem, bem parecido com o que era, a mesma capa, tudo, mas sou eu na bateria. A banda é toda antiga, não sei o quê, que é uma coisa que... Isso é uma coisa que você falou, ninguém vai saber que... Jamais. E a galera falou assim, pô, às vezes eu posso ver esse cara falando, mas para aí, cara, nessa época você tinha... 12 anos de idade, mas o dia que você gravou, eu falei, não, cara, calma, deixa eu explicar, né? Foi gravado, entendeu? É, sou eu na bateria, sim, mas às vezes eu posto lá e ponho assim, músicas que eu gravei, boto um monte de música, assim, engenheiro, põe Paulo, põe Fagner, não sei o quê, falei, moço, cara, eu ponho essa, assim, a galera fica meio, não entendi, não entendi, eu falei, não, é real, é caso, caso e essa é uma... Eu acho que bem diz isso, uma nacional, uma internacional, assim.
Beleza. Vamos ouvir essa então com o Bleach. Vamos tocar mais essa, tá bom?
Ok. Okay.
É isso aí, pessoal. A gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista com Adal Fonseca, um dos grandes bateristas do nosso Brasil. Lembrando também que você pode nos ouvir pela internet www.senado.leg.br/rádio. Essa entrevista vai ficar disponível para sempre, né, aqui no nosso link. Você pode ouvir de qualquer lugar, em qualquer hora. E é sempre uma alegria muito grande conhecer os bastidores da vida e da música de um grande nome como é o Adal Fonseca. Muito obrigado, Adal, a gente está muito feliz aqui. Queria saber agora sobre as novidades fonográficas que você tem preparado para a gente. Conta para nós assim, o que está aí em termos embrionários acontecendo, vai.
Bom, agora que eu acredito assim, que esse ano agora que a gente já está vivendo aqui em abril, né? Uhum. Eu acho que é o primeiro ano que eu posso dizer assim, vamos começar, né? Tá todo mundo começando a criar, tá todo mundo, os shows andaram bem, ano passado foi bom, né? A galera começou bom no retorno, né? Uhum. Então todo mundo reconstruindo coisas, ainda pagando dívidas e tal. Então eu acho que esse ano é um ano de realmente, bom, agora a gente vai recomeçar a criar, porque até antes disso, era muito difícil, no meio de uma pandemia, você queria lançar alguma coisa maneira, né? Ah, vou lançar uma coisa astral. Vou lançar, pô, não há condições de você lançar. Vou lançar o quê? Vou falar de pandemia? Letra de pandemia? Não, né? Foi uma época que todo mundo sossegou ali, ninguém lançou muita coisa, porque não fazia muito sentido, né? Uhum. A arte estava em segundo plano, né? Vamos priorizar outras coisas, saúde e tal, né? A arte estava ali só para deixar a galera feliz em casa, nunca se consumiu tanto, ok? Uma música e tal. Uhum. Então, eu acredito que agora, sim, a gente está começando a vir coisas autorais, assim, bem bacanas que estavam incubadas ali. Eu tô lançando um disco, assim, tô gravando, né, lançar, já tô na metade do processo, assim, já gravei as baterias e tal, vou regravar algumas coisas de parcerias também que eu tive com o grande Humberto e com as músicas novas também, né, tem uma música que eu vou gravar do rádio do Faturuso também, que é um uruguaio, gênio. Uhum. Que eu vou gravar, essa já gravei também, vai ter participação do Lúcio Dorfman, já gravou uma do Tocou com o Engenheiros, que toca com o Armandinho, vai ter o Luciano Grange, vai ter todos os amigos, né? Vou chamar todos os amigos ali, estou produzindo junto com o Bruno Sueli, que é um amigo meu que tem aqui o estúdio Nós de Marimba, vai ter aqui do lado. Uhum. E assim, agora falando de Paula Toller, por exemplo, a Paula Toller vai lançar um audiovisual agora, já acabou de gravar em janeiro no Vivo Rio, foram 2 dias lá, dia 26 e 27, com a Luísa Sonza participou o Roberto Menescal também. Cara, DVD tá... Agora não é mais DVD, né? Audiovisual, né? Uhum, audiovisual sim. Tá lindo, assim. O Liminha que produziu, né? Tá bem... E o Gabriel, é o filho da Paula, que é cineasta, que dirigiu. Tá bem legal. Esse vai ser lançado agora em breve, assim. Tem fase de finalizar e tal. E tem muita coisa vindo aí bacana também, que serão anunciadas em breve. E o momento é mistério.
Bacana. Então, pra gente, vamos escolher uma saideira última de hoje aqui. Seria interessante a gente tocar um trabalho mais recente seu, pode ser autoral, de sua carreira solo, um projeto que você fez em parceria aí do próprio Osso ou de algum outro artista que você tenha feito mais recentemente pra gente ouvir, já que a gente tá falando de novidades. O que você escolhe pra gente ouvir?
Cara, tem uma música, a última música que eu gravei com a Paula, é uma balada do Beni Bor, que era o Beni, era baterista do Kid Abelha, foi o primeiro baterista do Kid Abelha. O nome da música chama Perguntas, que a Paula gravou, a gente gravou ela solta, assim, agora, né? Sem o single, assim. Eu acho que foi a última música que eu gravei, assim, de estúdio. E é uma música do Beni, que era batera, a fixação é dele também, com a Paula, foi o primeiro batera do Kid e tal. Então acho que é uma boa homenagem, homenagear um baterista aí, né? Nessa ideia com a música que a gente gravou. Ele minha produziu. Paula Toller, Perguntas.
Beleza, vamos lá.
Você nunca desiste da pergunta. Se eu sou o cara certo pra você. A interrogação tá no seu rosto. Quando você chega pra me ver, eu sei que eu não sou nenhum modelo, que a perfeição passou longe daqui. Mas o seu braço mas o seu abraço apertado fala tudo o que você diz não saber.
Adão Fonseca, muito obrigado. Foi ótimo ter você.
Eu que agradeço, Renato. Obrigado.
Bom demais. É muito interessante ouvir essas histórias sobre bastidores, processo de produção, de criação. A maneira como vocês gravaram o Projeto Osso foi algo realmente assim, bem legal de saber como foi feito, assim, né? Que não tem limite, né? Você pode estar no estúdio nas nuvens, que mega top, você pode estar num quartinho de hotel lá no norte do Brasil. Vamos fazer o que a gente gosta de fazer, não é verdade?
É verdade, Marta. É isso mesmo. Acho que importante é a ideia ali, né? Essa ideia é legal, gostou, acho que tem que botar, acho que a galera tem que tirar as coisas do computador, fica todo mundo muito com medo, às vezes, de lançar coisas, entendeu? De julgamentos, hoje, né, tem, essa galera achar ruim, eu já não respondo, também já estou mais acostumado, né, com hater, a gente sabe que é uma opinião realmente furada, e geralmente quando você vai ver a pessoa, realmente rola uma vontade de ser aquilo, na verdade, né, então... Eu acho que agora tem que tirar do computador e botar tudo para fora, tudo sem medo de ser feliz
sim,
mesmo.
Sim, sim.
Ah, Renato. Bom, eu que agradeço o convite, Renato. Adorei. Eu acho o aplicativo também é sensacional, o áudio vertical. Muito obrigado pelo convite lá. E se precisar, estamos aqui. Chegando no Rio, só avisar.
Valeu. Tamo junto. Valeu.
E se esquece de falar.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.